Olá a todos, bem-vindos à bancada parlamentar. Convosco Jorge Costa Rosa, Otávio Rebelo da Costa e Thomas BRG Constantino para mais um especial edição Comissão de Economia. Hoje não é só para political junkies, mas também para economic geeks. Otávio, vamos começar por ti. O que é que achaste lamentável esta semana?
Antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Jorge, Thomas, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui neste estúdio.
De nada, não.
O que é que achei lamentável esta semana? Epá, até escrevi sobre isto e parece que foi de propósito. Continuarmos a bater nesta dicotomia de esquerda e direita e ver quem é que tem razão e quem é que não tem razão. E tivemos mais um exemplo gritante disso, que foi o CDS estava a propor e teve até alguma preponderância e alguma força, foi bastante vocal com isto, em que fosse reduzido o IVA dos bens essenciais para zero, proposta que foi completamente ignorada, porque é do CDS.
Claro.
Ninguém gosta da malta de direita. Mas, curiosamente...
E o CDS não tem representação parlamentar.
Não é, nem é por aí.
Tem menos voz.
Estamos a falar de ideias. Mas se tivesse representação parlamentar, era a mesma coisa. Ou se o Chega, ou a Iniciativa Liberal, ou outro partido qualquer, ou o PSD, tivesse proposto isto ia ser chumbado na mesma. Portanto, não ia haver grande diferença. Tanto que se houvesse interesse, isto era uma ideia isolada, num partido que não tem assento na Assembleia da República, qualquer outro partido podia ter pegado nela aí. Chegar lá à frente, olha, o CDS está ali a apresentar.
Parece, houve outro partido que pegou.
Não pegou. Esperou uns meses para ver se a malta se esquece. E tivemos uma ideia genial agora.
É o timing.
E se fizéssemos com a Espanha? Parece que baixássemos.
Parece que há um processo de produção que começa na fabricação da notícia. Na comunicação da notícia.
Da notícia, claro.
De resultados.
Claro. Portanto, acho lamentável o reiterar desta narrativa em que há os bons e há os maus, há a esquerda e há a direita. Soluções para o país. Interessam pouco porque quando são apresentadas têm de vir com um cunho de cor para serem boas ou serem más, porque senão não interessam muito. Afinal, parece que isto era uma solução boa, parece que até teve algum traction por parte da sociedade civil quando o CDS apresentou isto e depois foi resolvido pelo PS. Pá, não é a primeira, não há de ser a última. Isto, há muitas vezes em que os partidos de esquerda apresentam coisas e quando a direita está no governo acaba por chumbá-las e apresenta 4 ou 5 horas depois e já são aprovadas. O vice-versa também acontece, como tivemos agora o caso do CDS, mesmo sem ter representação parlamentar, acaba por ser uma proposta que era boa para a sociedade civil, tanto que o PS reconheceu isso e aplicou. Devia ter posto uma nota por baixo. Bem, esta proposta foi desenhada, foi estudada, foi, não digo inventada, mas foi proposta, pelo menos, pelo CDS. Não vai acontecer, mas no meu coração foi o CDS que...
Eu relativamente a isso, é um facto, o CDS fez essa proposta. Parece-me que lá está, como o Thomas disse, o timing é outro, claro. Hoje... isto é um argumento que tem um pau de dois bicos, que é claro, o timing hoje justifica de forma diferente do que justificaria há 6, 7 meses. Essa é uma questão que já lá vamos, parece-me, mas o que é facto é que se também tivesse acontecido quando o CDS propôs, se calhar não estávamos a ter o problema que estamos a ter hoje, ou se calhar estávamos a ter na mesma.
Ou outro questão, problema!
Claro, a minha questão aqui é um bocadinho essa, e acredito que já vamos discutir isto daqui à frente neste episódio, que é precisamente se a solução será o IVA a 0%. Essa é a proposta do CDS, é um facto. Será que essa é que é a solução? Bem,
vamos falar sobre isso. Deixa-me ver aqui no script, no meu computador.
O professor Thomas há de nos explicar isso.
Vamos falar, tens razão. Aqui num ponto.
Exato.
Sim, senhor.
Jorge, o que é que achaste lamentável esta semana?
Bem, o que eu achei lamentável esta semana foi o episódio do navio Mondego. E, sobretudo, é assim, vamos lá ver uma coisa. Nas Forças Armadas, as Forças Armadas não são um setor da função pública como qualquer outro. E, portanto, naturalmente que a disciplina é essencial e que aquilo que se passou...
Aquela, sim, assina com a nona, não é? Motim, é imperativa,
aquela,
claro.
Pronto, aquele motim, aquela rebelião, o que lhe quisermos chamar, certa ou errada, é inadmissível e de facto, o que aconteceu ali não pode acontecer e não deve ser tolerado. Aquilo que eu dou nota aqui não é propriamente disso, porque, como devem calcular, o meu interesse não é um interesse militar ou uma preocupação nesse sentido. É mais o que vem a público, a intervenção do almirante Gouveia e Melo, que como todos sabemos,
para um putativo candidato à presidência da República, caiu que está... um bocadinho mal.
Pronto, e caiu mal é que não só para um putativo candidato à presidência da República. Primeiro porque eu acho que é um facto que a disciplina militar é inerente à própria vida militar, claro. Mas o que eu também considero que deva ser inerente é a reserva de assuntos para já que não estão decididos. E o que me pareceu foi que o Almirante...
Isso é inerente ao bom senso, não é só à vida militar.
O Almirante Gouveia e Melo acabou por dar um raspanete público, em asta pública, àqueles militares, que não me parece correto, a priori.
Que são os nossos militares, estamos a falar da nossa Marinha.
Exatamente. Das nossas Forças Armadas.
Claro.
E é importante as nossas Forças Armadas manterem alguma credibilidade, que já é pouca, quanto mais não seja, porque de facto... que eles tenham razão ou não, que nós sabemos que as nossas Forças Armadas têm dificuldades financeiras.
Sim, não é novidade para ninguém.
É óbvio, não é novidade para ninguém. Se eles tinham ou não razão, não é aqui que vamos discutir isso.
É evidente.
Porque não é este o palco para isso ser discutido. Mas também não me parece que este seja o palco que o Almirante Gouveia Melo utilizou para dar um raspanete público a esses militares. Aquilo que me parece é que o Almirante Gouveia Melo está a aproveitar o palco que tem para fazer uma campanha presidencial, e isso a mim não me parece correto. Não vou aqui dizer se acho que o Almirante Gouveia Melo pode dar ou não um bom Presidente da República, porque acho que até já falámos sobre isso aqui no bancada.
Já.
E acho que não. Princípio, um militar à frente dos destinos, um militar como chefe de Estado...
Já foi experimentado.
Já foi experimentado. E parece que o próprio militar, lá está... E esse também é um problema, cai sempre na questão da disciplina, da autoridade, da hierarquia... pode ter aqui alguns tiques autoritários, quanto mais não seja na forma, quanto mais não seja no discurso, que pode ter alguns perigos para a democracia e pode acicatar estes populismos, porque, claro, o que eu vejo por aí nas redes sociais e nos fóruns digitais é precisamente, pronto, aqui sim, alguém que tem autoridade neste...
Mas atenção, há que contactar isto com, Jorge, com a gestão da pandemia, não é? Ele, na gestão da pandemia, foi bastante rígido, mas foi bastante eficaz.
Foi bastante eficaz.
Não é? Mas a própria situação também obrigava a esse tipo, claro, de esforço, e que foi, claro, feito. E aí, dou-lhe a mão à palmatória, tiro-lhe o chapéu. O seu vice-almirante teve mais que bem.
E foi, claro, isso que deu essa...
que lhe trilhou, como é evidente, um palco para uma portativa presidência da República, a qual ele se recusou inicialmente, não sei se te recordas, sim, dizer que não, ele é militar e humildade militar.
Mas agora chegou até a dar uma entrevista a dizer...
As coisas mudam.
Não. E chegou a dar uma entrevista a dizer... que isto é uma, ou pode ser, levantou essa questão, a possibilidade disso ter acontecido, que isto é uma cabala contra ele para afetar a candidatura presidencial dele.
Mas não existe
candidato, candidatura. Não é? Como é que estamos? E, de facto, acho que isto pode não ser positivo. Vejo alguma direita mais conservadora, mais musculada, muito contente com a possível candidatura do Almirante. Porque, claro, gostam de homens de farda com autoridade, como sabemos, e agora eu não gosto. À frente do meu país eu não gosto de homem de farda.
Estou a descobrir agora que eu gosto de homens de farda.
Acho que é importante, e acho que o início da nossa democracia demonstrou isso, existir uma distância higiênica entre as Forças Armadas e a política. Acho que é importante.
Muito bem. Muito bem. Eu, se puder adicionar, porque tinhas dito que não sabes se é um bom... se é uma boa solução, se é um bom candidato para a presidência da República. Bem, eu acho que tu já sabes isto, mas o homem mais inteligente do mundo para mim é o meu pai. E o meu pai hoje...
É quem vemos um abraço.
Deu-me um forte abraço ao meu pai. Deu-me hoje estivemos a conversar sobre isso e ele deu-me uma grande red flag. É o Almirante do Dinho. E isto é uma red flag. Quem é que fala com o Dinho? É o Spínola, é o Mussolini,
Mussolini,
é o Pinochet, é o Hitler.
Pois.
Estes homens falam com o Dinho. Mesma estes
forma.
Homens são autoritários, têm estes ticos.
Aí é que está.
Eu não voto em... deputativos presidentes do dedinho. Para mim é uma red flag. Agora, se é a única red flag, não. O Tribunal Militar foi, salvo erro, extinto em 2003. Ele está não só a confundir a sua posição, como está a confundir a separação de poderes. Um presidente da República não pode confundir a separação de poderes. Tem toda a autoridade para disciplinar e dar um raspanete. Julgamentos públicos fica-lhe mal.
Claro.
Não é? Os tribunais civis é que fazem isso agora. Já não são os tribunais militares. E o Tribunal Militar é uma coisa à porta fechada. Portanto, nada se coaduna com aquele tipo de comportamento.
Um bocadinho como funciona os tribunais de praxe, salvo
eu. Sem ser um bocadinho de populismo, não há outra razão para fazer uma coisa
dessas. Exatamente.
Creio eu.
Esse populismo...
Porque também não me lembro de nenhuma intervenção do Sr. Vice-Almirante ou de qualquer outra patente semelhante neste tipo de registro, na comunicação social, a falar das nossas Forças Armadas.
Não é só isso.
Nem quando foi tancos.
Não é só isso. tu não sabes, aposto aqui, que tu, vocês não sabem, nenhum anterior almirante a não ser o almirante do Aveiro Melo. Porquê? Porque não é suposto saber.
Precisamente.
Não é suposto ser uma figura pública.
Não é uma figura pública.
Não é suposto ser uma figura pública.
Ou não deve ser.
Não é suposto marcar a agenda política nacional. Não é suposto.
Claro. Portanto, isto tem todo o direito de o fazer.
Tem todo o direito de o fazer. Mas o que é facto...
Mas até que ponto é que este tema... Ou seja, o que eu não percebi é... Porque é que, de repente, este tema está em todo o lado. Ele vem à televisão comentar a situação, certo, depois do tema já estar em todo lado.
Porque pessoal gosta de bifes.
Porque é que, pá, pois,
se calhar é já que quer ser Presidente da República, quer seguir o ensinamento do seu antecessor e comentar tudo.
Vai já começar.
Pode ser por aí, vai já começar.
E agora eu trouxe aqui uns livros.
Se calhar daqui a uns meses temos o Almirante, ou daqui a uns anos temos o Almirante com o Veio Mel a comentar na TVI, aos domingos.
Não, também, como sabemos, é uma boa forma de fazer campanha. Que também houve uma pressão da comunicação social para saber a opinião dele sobre o assunto.
Claro,
porque pressiona o que.
Mas um disciplinado militar não vai cair numa esparrela desta índole.
Eu não tenho quaisquer dúvidas que isto não parte exclusivamente da cabeça do Almirante e que não seja de parte a parte. Comunicação social, claro, que o procura e que lhe dá o palco que ele precisa para esta candidatura. O que eu acho é que ele, que inicialmente estava a fazer-se caro, um bocadinho como o Passos Coelho se está a fazer de caro para vir a ser o deputativo líder do PSD, mas nunca sempre deixando em aberto,
volta
o Almirante está a fazer exatamente a mesma coisa relativamente à candidatura a Presidente da República. E, portanto, eu acho um bocadinho perigoso a comunicação social ir atrás disto, porque estes fenómenos, pá, de facto, dão manchetes, estes fenómenos abrem telejornais de uma forma engraçada, agora são um perigo para a democracia. Isso aí não tenho quaisquer dúvida. Mas, Thomas, o que é que tu achaste lamentável esta semana?
Tem um bocadinho a ver com isto, na verdade. Não é diretamente o tema.
Com o Almirante ou com o IVA?
Não, tem a ver com a questão sobre... Bom, na verdade tem a ver com uma certa indignação que sinto com a fabricação de agendas na comunicação social. Ou seja,
certo,
de certa forma, criamos, damos importância a coisas que não escolhemos dar. A comunicação social escolheu dar importância a essas coisas.
Mas isto é uma bola de neve.
Até que ponto, por exemplo, e agora sim indo ao ponto, esta história dos lucros extraordinários das empresas, das empresas que vendem bens essenciais, supermercados, etc.
Subida
até que ponto é que não há uma medida do Medina que sai hoje só porque isto se tornou agenda na comunicação social? E pronto, essa é a indignação, e portanto, se calhar começamos.
E para ligar-se os dois lamentáveis, o que eu achei lamentável e o que o Jorge achou lamentável, boa, Jorge.
Para o tema da noite.
Neste caso. Pronto, porque... Não, mas na verdade a grande indignação...
Não é de noite, são 8:30 da manhã, nós fazemos isto cedo, nós começamos cedo o dia.
Claro.
Não é
grande, o que eu acho lamentável, que não é só desta semana, mas é uma questão mais intemporal do que a semana, é que a política sofre de um grande problema, eu acho, atualmente, que é... Tornou-se na maior novela. Ou seja,
claro
é a novela mais... É a maior novela, com mais views. Temos os podcasts, depois vem em vários formatos. Não é só aquele programa que...
Mas eu vim do CDS. Quando é que o CDS apareceu na televisão? Foi o quê? Propostas? Foi o quê? Foi medidas? Foi porque é que o CDS apareceu na televisão? Foi por causa de nada disto.
Pronto, eu começo.
Porque é que o Chega... Vim do CDS para aqui.
Ah, ok.
Como é que o Chega tem tanto espaço mediático?
Mas chega ao ponto de eu começar... E atenção...
Correio da Manhã é o jornal mais vendido em Portugal.
Não, mas repare, eu quero que a comunicação social me dê factos, ok? E que depois não ande uma semana...
Factos são uma chatice.
A ver interpretações... A não ser que sejam coisas estruturais, essenciais, não quero ver o Presidente a comentar, não quero ver o Almirante a comentar, porque depois cria toda uma retórica, dá uma importância a coisas que não são importantes. Pronto.
Mas vale ouvir o Joné.
Aquilo que aqui me parece que é importante, e acho que esse é o grande tema desta Comissão de Economia, é de facto a subida de preços,
certo,
também nos bens, sim, essenciais,
certo,
e que tem tido e que tem afetado imenso o cabaz das famílias, e como é óbvio, isto afeta sempre os mais desfavorecidos.
Claro.
Pronto. A grande questão aqui será que...
Ok, eu não quero ser aqui polémico, não é? Mas
a tua pergunta é, será que afeta os mais desfavorecidos?
Não, a minha pergunta não é se será que afeta, porque claro que afeta bens, okay, essenciais.
Parece uma consequência natural da inflação.
Claro, as famílias mais desfavorecidas têm essa grande percentagem do seu rendimento é gasto nestes bens, não é?
Claro.
Portanto, há uma diminuição do poder de compra real destas famílias, muito importante, significante, e tem que haver medidas para aliviar. Agora, impressiona-me que a história começa com... A crítica aos lucros extraordinários e às margens que subiram, mas que, na verdade, quem escreveu ou falou disto não sabe ler um relatório e contas. E passa não, passa disto, deste ponto de partida, para em 2 semanas temos o Medina, hoje, à data de gravação deste episódio, a pôr o IVA a zero. E isto foi o que eu acho lamentável, vá, digamos, destas 2 semanas, acho que é mais ou menos 2 semanas que discuto isto. Não sei, a Jerónimo e estas grandes empresas publicam mais ou menos em março o relatório de 2022, portanto terá sido há 2 semanas.
No ponto acho que já estamos, vamos é ao início, que é o que é que gera este aumento de preços nos bens essenciais, neste caso, o que é que gera aumento de preços nos supermercados? Pronto. Ou seja, porque aquilo que eu vejo é. A direita, e aqui refiro-me, Iniciativa Liberal, PSD, Montenegro, a dizer que quem está a assaltar os portugueses é o Estado, porque a receita do IVA tem aumentado brutalmente, o que me parece que, se calhar, o Joaquim Miranda Sarmento não deu o briefing necessário ao seu líder do partido, porque é óbvio que se os preços aumentam, a receita do IVA aumenta, isto é uma consequência natural, parece-me
óbvio. Assumindo,
ou Joaquim Miranda Sarmento não sabe, ou sabe, mas não quis avisar o líder.
Como são bens essenciais, a quantidade consumida não varia por aí
além. Exatamente. Portanto, ou então, temos a esquerda, não é, a dizer que... a esquerda, neste caso, refiro-me, PS, LIVRE, Bloco de Esquerda, etc., a dizer, PCP, a dizer que, não, o aumento dos preços deve-se ao aumento brutal dos lucros. E a minha dúvida é, a que é que se deve este aumento de preços? Sendo que, peço desculpa, só para completar este pontapé inicial, que, claro, a comunicação social pega neste facto e releva-o e dá-lhe uma importância tal, que de facto tem uma importância na carteira das pessoas, mas o que faz é, vai falar também com os agentes neste mercado.
Sim.
Os produtores dizem que perderam 13% do seu rendimento e, portanto, a culpa é das cadeias de hipermercado.
E o Medina, os distribuidores tem uma ajuda, fazem agora precisamente o mesmo. Supostamente, insignificante, portanto, mas sim.
O que é que gera isto?
Eu acho que o ponto é...
Acredito que haja vários fatores.
Os preços subiram, isso é um facto.
Certo.
Subiram e isto é uma questão de contexto. Não se deve à empresa X nem à empresa Y que aumentou as margens nem nada do género. E os preços aumentaram. E chegámos de um ponto, ok, temos um problema, que são os preços aumentaram, isto afeta as famílias mais desfavorecidas, de rendimentos mais baixos, temos que arranjar uma solução. Mas o que me indigna é, ok, temos o problema, temos que arranjar uma solução. Como é que justificamos a solução, por exemplo, do IVA? Se calhar vamos alavancar aqui o maior, os medos das... Quer dizer, vamos usar as frustrações das pessoas e, portanto, passamos de um aumento de preços para a retórica do aumento dos lucros e das margens, passamos a discutir isto e não o aumento de preços, passamos a discutir o aumento das margens, o aumento dos lucros.
Desvias a atenção do problema, para arranjares
um alibi. Para as empresas,
tens
o privado, um alibi. E como
vivemos
num país de esquerda, inevitavelmente de esquerda, nós somos todos órfãos, digamos assim, de um potencial comunismo. E, portanto... Aqui sim, tendo o foco na empresa inimiga que aumentou as margens, tem que vir o Estado, paizinho, arranjar uma solução para o povo. Pronto. E a solução, hoje, à data, já foi encontrada pelo nosso Ministro das Finanças, que decidiu...
Não, pelo CDS.
Não, isso o CDS faz...
Pelo CDS.
Isso faz teste. O Medina encontrou.
Descobriu. Isto é assim, é uma governação, acho eu, muito inteligente e perspicaz. E não será a única medida, mas é deixar os outros partidos propor as coisas, alterações, bidés, tudo o resto, deixar.
É aliás, um luxo da maioria absoluta.
Claro.
É um luxo da maioria absoluta. Assim, claro. Os outros propõem, nós rejeitamos e...
Deixa ver quanta atração estas propostas têm, claro, na comunidade, na nossa nos portugueses, ver como é que isto...
Neste caso, nem...
Não sei se anda... Eu até diria que o PS deveria ir mais longe, ter assim um gabinete de tracking de tendências online para ver que propostas é que de cada partido tem mais tração. Esperar uns tempos, criar o contexto. Não sei se é criar ou se é esperar que o contexto surja. Para depois elas serem justificadas e de facto implementadas, mas pronto.
Mas a questão é que tens um problema que é de facto a subida de preços que está a afetar os mais desfavorecidos, as famílias mais pobres.
Certo.
O Estado, neste caso, não é o Estado paizinho, não é? Mas o Estado tem que intervir, o Estado tem que ajudar estas famílias.
Sim, sim.
A questão aqui é como é que o Estado deve ajudar estas famílias.
Mas achas que a medida não é...
Agora, é assim, vamos primeiro perceber se, a nível de argumentos económicos, faria sentido. Ou seja, baixar o IVA. Ok, se tivéssemos uma economia, se todos os critérios para a economia perfeita fossem garantidos, sobretudo numa economia como Portugal, isto faz sentido, porque em princípio o preço dos bens desce para o valor que teria sem IVA.
Contudo,
isto não vai acontecer. Né?
Não, porque, basta ver como aconteceu em Espanha.
Sim, mas exato, ok. E Espanha tem muito mais economia perfeita do que Portugal.
Digamos. Exatamente. Assim,
nem que seja pela questão da quantidade e do tamanho, da dimensão do país. Né? Nós, em Portugal, se calhar, é muito pouco provável que faça sentido haver mais do que 6, 7 grandes superfícies de hipermercados. Por uma questão de números. Economias de escala.
Neste momento temos 3.
Três, quatro, mais duas ou três Lidls e Auchan do exterior. Mas, ou seja, idealmente, tendo vários agentes a competir, em princípio, eles vão todos retirar o IVA do preço. Não é? O que sabemos é que, por exemplo, como tu disseste, nem em Espanha isso aconteceu. Portanto, o que eu acho é que, muito provavelmente, também não aconteça aqui.
Isto é uma falácia do argumento da direita liberal, que é tu baixas o IVA e o preço. Como estas grandes superfícies
não absorvessem... Claro, o IVA para eles.
Lá está. É um bocado do ponto que estamos a falar ainda há pouco, que é os dois lados pegam nas fáceis cartilhas ideológicas.
Claro. Foi como começámos a conversa.
Deixei
de haver um mal.
Sim.
Não, tem de haver um mal. Pode ser as empresas que são greedy, ou pode ser nós que somos todos de esquerda e esse é que é o problema. Mas alguém é mau. Ou é o pai Estado, ou é... Claro.
Parece que há sempre uma solução óbvia dos dois lados. E o problema é que são sempre soluções bem fundamentadas.
Não, claro.
Com livros de cores diferentes.
Eu acho que é interessante.
É o livro vermelho e o livro azul.
Quanto mais não seja para fazer uma boa representação simbólica do que é que são estes dois lados, é ouvir a Cecília Meirelles a debater isto com a Mariana Mortágua. Que é, de um lado, tens uma pessoa que diz que a solução óbvia, aos olhos de toda a gente, é obviamente baixar o IVA.
Claro.
E do outro lado, não, isso é uma burrice. A solução óbvia é ir às empresas e limitação de lucros. Sim. Quer dizer, que até o Chega, por exemplo,
também propôs.
Agora faço esta pergunta. Ou seja, já percebemos que o IVA, no caso, foi até a medida que, para quem diz que nós somos um país de esquerda, o Partido Socialista agarrou, portanto, foi uma medida de direita, tipicamente de direita, meter o IVA a zero. Já percebemos que pode não ser uma solução, como é em exemplos de que não foi uma solução e que pode ser absorvido por estas cadeias. Então vamos à segunda opção, neste caso, a segunda opção do lado oposto, que é a limitação de lucros. Ou a limitação de preços, desculpa. A limitação de preços.
Não,
proposta pela esquerda pelo Chega.
Eu acho que a limitação de preços...
Essa solução é boa.
Eu acho que a limitação de preços... Ah, e há uma coisa importante a referir. É a diminuição do IVA para zero, proposta pelo Ministro das Finanças, não é em tudo, não é? É no cabaz de bens essenciais. Que ainda se vai, em teoria, estatisticamente define-se facilmente. Agora, a minha dúvida vai ser definir isto na prática. Da mesma forma que é difícil, na prática, fazer uma tabulação de preços, como o Carlos Guimarães Pinto referiu na Assembleia da República, como é que seria...
A questão das ervilhas.
Das ervilhas, exato. O exemplo das ervilhas é paradigmático para isto. E como é que eu faço exatamente o mesmo, mas para o IVA? A pensar no mesmo exemplo das ervilhas. É que as ervilhas congeladas... Ou seja, como é que eu vou definir quais é que são as ervilhas,
claro,
que são do cabaz essencial? Não é? Portanto,
certo,
sofre do mesmo problema, diria eu, desse ponto de vista prático, de implementação, que
os bens essenciais. Os bens essenciais estão determinados, né?
Tem um IVA mais baixo.
Mas a questão, sim. Mas, por exemplo, eu não sei, mas o que é que...
Eu não sei,
leite. Não, mas ajudem-me a complementar.
Leite sem lactose para dieta. Pronto. De bebês, leite matinal.
O leite, por exemplo,
é um bem
qual
essencial?
É que vai ser o leite que é bem essencial? É o da matinal, que tem a garrafa mais bonita? Certo. Não sei.
Certo.
Como é que se vai na prática?
Ou é a marca branca, porque é o mais fácil.
E depois outra dúvida é, o consumidor vai mesmo mudar o consumo? Ou seja, vamos supor que o leite
matinal não é considerado
o leite
um
matinal
bem...
não é considerado o leite matinal ou o leite de garrafa.
Como é que... Continua, mano.
Continua. Então, mas
parabéns.
Podemos cortar.
Olá, calma. Agora como é que nós voltamos? O quarto vai ficar um bocado fãs, ou não?
E estamos de volta porque a Lúcia pegou, vocês devem ter visto. O Thomas estava a falar
sobre leite. Eu estava esquecendo-se de pagar a conta.
Exatamente. E o Thomas estava a falar sobre leite. Parece que a luz não é uma essencial. Estamos a falar de leite.
Vamos... Não, mas no caso do leite.
No caso do leite.
Acreditamos mesmo... Porque eu acho que aqui... Ou seja, a pessoa decide comprar, por exemplo, aquela garrafa de leite. Eu acho muito mais difícil, por muito que haja um ajuste de preços, que as pessoas...
Mudem, bem, comecem a comprar o leite mais barato.
Ou seja, porque a partir de uma pessoa que já controla estas coisas, que tem este... Estamos a falar...
A importância disto, orçamento familiar.
Sim. A importância disto é, sobretudo aqui, para famílias que tenham muito esse cuidado, que existem, não é?
Eu conheço
famílias que têm os folhetos de todo o sítio para aproveitar todas as oportunidades.
As promoções, os cartões...
Sim, sim. Claro. Pronto. Agora, a minha questão é... Há coisas que mesmo nestas famílias...
Eu conheço famílias. Eu tenho ideia que existe.
Não, já vi. Não tenho ideia. De onde eu venho, que é do Algarve, isto é super comum.
Há a televisão nossa.
Não sou desta elite urbana lisboeta.
Ele é do Algarve. Okay. Lá há a televisão. Ele viu na televisão famílias a fazer estas coisas.
Exatamente. Não, mas pronto. Chegando ao ponto. Mesmo nestes casos...
Elite urbana. Mesmo nestes casos, conheço
pessoalmente, eu sei que há produtos que são inflexíveis. Ou seja,
claro,
o filho gosta daquele iogurte, não se vai... Pronto, e a minha questão é, o matinal, acreditamos mesmo que se o matinal, se esta pessoa consome matinal, ok?
Não estiver... Só que uma declaração de interesse, um forte abraço para a matinal, não temos nada contra vocês.
Se quiserem patrocinar...
Se este leite não estiver incluído no cabaz de bens essenciais, não, eu...
Sim, não, se a família vai ou não vai deixar não vai. De consumir.
Não vai.
Claro.
Há uma inércia, há uma mudança do consumo, há uma confiança quase no bem,
mas
o risco de mudar de bem, às vezes não.
Mas as famílias mais desfavorecidas, sim, certamente andam à procura do mais barato.
Sim.
Se é matinal, se é marca branca Pingo Doce, é um bocadinho indiferente para quem está a todo custo a tentar limite, claro.
Agora, pronto, lá está, mais uma vez, vai ser muito difícil implementar isto na prática. Porque uma coisa é definir o cabaz de bens de forma estatística, como o Banco de Portugal tem que fazer, para fazer um tracking das coisas, é sempre definido sem olhar para um produto em específico. Ou seja,
certo.
Não se vai ao Pingo Doce ver quanto é que custa o HU e faz-se uma média dos leites. Não é assim. Pega-se em dados... Faz-se processamento estatístico dos dados e cria-se um cabaz estatístico.
Então achas que era mais eficaz limitar, dar um cap máximo
agora,
a certos produtos?
Se tu perguntares...
De forma genérica, ervilhas. Não podem custar mais do que X ou aquilo.
É impossível.
Então vamos para a segunda.
Eu também acho que isso é um problema.
E o que eu acho que vai acontecer, se fizermos isto...
Eu acho que isso é um problema.
É semelhante àquilo que acontece quando se enfrentam crises económicas a sério e graves, como por exemplo, em Portugal, mais de 2 milhões de 2012... O que aconteceu foi, os preços das coisas tiveram de diminuir, porque as pessoas já não tinham tantos recursos
para consumir. O mercado ajusta. É? Eles têm que vender.
Mas,
claro,
as pessoas quando compravam uma embalagem de carne, ou de bolachas, ou o que fosse, há claramente um ajuste do bem que está lá dentro. Ou seja, enquanto que... Há menos produto, sempre. Há um ajuste. Ou seja, na verdade, isto depois reflete-se facilmente numa diminuição da qualidade ou da quantidade do produto que se está a comprar. E é muito fácil fazer isto. E, portanto, vai ser difícil a pessoa poder estar a comprar exatamente o mesmo produto com a dedução, no fundo, tirando-lhe o IVA que estaria a pagar na situação normal.
Então, agora vamos, precisamente, à segunda solução encontrada, neste caso, mais pelos partidos de esquerda.
Essa solução
não chega, que é... Não, mas vamos falar sobre ela.
Vamos falar nela, mas é tão...
Mas, ou seja, estamos a falar de uma solução que tanto é proposta pelo Partido de Esquerda, como neste caso pelo Partido de Direita Radical, que é o Chega, e que também demonstra um bocadinho do que é que o Chega anda a fazer nisto. Mas a minha dúvida é limitação de preços.
Ah, limitação de preços, não dos lucros, ok?
Limitação de preços.
Não, na limitação de preços, mais uma vez, é um bocadinho como o pacote da habitação. Seria mais... Lei impossível de implementar, não é? Sem eficácia nenhuma, porque como é que pá, podes limitar os preços, tudo bem, mas às tantas, Venezuela... tantas o que pode, exatamente, mas às tantas, é isso que eu acho que poderá acontecer, às tantas estamos a pedir para voltar a ter as prateleiras dos anos 60. Porque é o que vai acontecer, vamos ter aquele bem que faz sentido vender àquele preço que está limitado e acabou.
Não, não vai haver consequência natural.
Claramente a opção vai diminuir.
Então e o mercado já não funciona ou não se ajusta?
Ajusta-se para menos.
Pronto.
Esse é o ajuste.
Pronto, está ajustado.
A não ser que limites o preço, a não ser que se vá tabular o preço, de forma a que a tabulação de preço nem faça sentido, que é lá em cima,
não
é?
Sim, assim não vale a pena existir. Portanto,
qualquer tabulação de preço irá, em princípio, limitar, de alguma forma, alguma medida importante para o consumidor.
Não existe
seja na
caso,
opção,
não existe,
seja no, na quantidade, na qualidade.
Eu não existe nenhum caso em que isso, de facto, tenha resultado. Não é? Porque se temos tantos economistas que, deste lado, dizem que, obviamente, esta é a solução, é porque, ou das duas uma, ou tem um exemplo para dar, ou, pelo menos, a teoria económica...
Mas
pode ser um bocadinho ruim também.
Se queremos ir por aí, é assim, se me encontrarem o economista... Se bem contrário, o Francisco Louçã.
Eu ia dizer isso.
A propor...
Eu ia dizer este caso da Mortágua, que foi o exemplo que eu
mas
dei.
Mas ela propôs a limitação dos preços? É que se propôs... É assim, eu percebo que a curto prazo...
Não há parte na doutrina da teoria económica neste sentido?
É totalmente contrária. Pode-se fazer sentido a curto prazo.
A curto prazo, lá está.
Mas atenção, pronto, e depois, e às vezes isto é o sacrifício que a esquerda faz, porque se calhar tem um grande fascínio e idolatração por um grande economista britânico, pai de uma esquerda económica, que diz que no longo prazo estamos mortos, não é? Portanto,
é melhor aproveitar agora enquanto há.
É a gestão do dia a dia, mas isso é feito de escola. A gestão do dia a dia faz escola. E é melhor eleitoralmente.
É assim, isto verdade, aplica-se, eu acho que, reparem, na pandemia, situações de guerra, isto são situações em que, calma, temos claramente o curto prazo em risco.
São situações pronto. Emergentes.
Sim, e aí há, obviamente que se pode ir contra, digamos, o conhecimento económico que se tem, que são para situações normais. Sim, aí claramente faz a situação exceção, precisamos, lá está, sobreviver ao curto prazo para existir sequer a possibilidade
de implementar isto com um estado de emergência, para ser excepcional. Já estou com saudades de estados de emergência.
No tempo da pandemia.
Agora, para mim, tabular os preços é claramente errado, por ponto de vista económico, ser uma coisa que se sabe claramente não funciona e nunca tem funcionado. E depois, mesmo que a curto prazo fizesse sentido quebrar, digamos assim, o que a economia nos diz que não deve acontecer, há o problema da implementação. Que eu acho que não se vai conseguir implementar, ou consegue-se a um grande custo. A um custo que na verdade, seria provavelmente pior. Porque a opção, de certa forma, ter opção, de certa forma, é reduzir preço. Porque este exemplo que eu dei, não é reduzir diretamente, mas este exemplo que eu dei de poder ter os filhetes dos diversos sítios, com os diferentes produtos...
Quanto mais oferta houver, com as diferentes
quantidades de ervilhas, com a ervilha, com os lados, às tantas, dá muito mais poder de compra. Porque a própria opção é um bem.
Então, fugindo desta dicotomia de soluções colada precisamente a cada um dos polos e das propostas simplistas que estão automaticamente associadas à esquerda estatista e à direita liberal, vamos partir pedra. Que outras soluções é que podem surgir?
Vamos partir pedra.
Que outras soluções é que podem surgir, além desta dicotomia, que possam solucionar o problema? Eu tenho uma ideia.
Força, Jorge. Atenção para chegarmos ao longo prazo, temos que ter curto prazo.
Hein? Que temos que ter curto prazo, mas a questão
é... As pessoas temos que ter uma ajuda aqui
para... Atenção, mas a questão é... A ideia não é minha. É uma ideia que parece para mim, mais moderada, não está em nenhum destes polos e pode não ser uma solução. Diz-me tu.
Certo.
A partir do momento em que o Estado, de facto, como diz aqui Miranda Sarmente e como diz Luís Montenegro, está a arrecadar muito mais com o IVA, não é? A receita do IVA aumentou. E se o Estado utilizasse esse aumento da receita do IVA para, não digo para devolver, pode ser para devolver num molde, mas pode ser uma solução, para devolver num molde dos 125€, como o Costa fez.
Não, 125 não, 250. No molde dos 250,
ou,
não é?
Ou,
no molde de devolução, não vamos estar a falar em valores absolutos, no molde de devolução. Digo, não,
digo, no molde dos 250, simplesmente porque foi direcionado
certo,
a quem precisava.
Certo, ou, aumentando, por exemplo, os salários da função pública para...
Que já é proposta de hoje.
Que ajuda, de certa forma, a que não só...
A que a função pública e as suas famílias tenham mais poder de compra.
Sim. Mas que mexe com o mercado, de certa forma, claro, para que os privados também se sintam pressionados para isto. Mas, até que ponto é que isto não é uma medida muito mais interessante do que aumentar o salário?
Mas a longuíssimo prazo. Esse é que é o ponto. Ou seja, é uma proposta gira que teria eficácia a médio... ou seja, o argumento do Jorge, no fundo, é que o aumento do salário, dos salários na função pública cria não só de imediato uma ajuda a estas famílias que têm pessoas do agregado familiar que trabalham na função pública, mas como indiretamente...
Porque em vez disso, não, com este superávit que houve de IVA, continua-se com o IVA igual e anula-se o IRS nos escalões mais baixos, anula-se o IRC nos escalões mais baixos e escalonei-se isto de uma forma diferente, com forma de devolução
do IVA. Eu acho que justo...
Assim, toda a gente, o privado e o público, toda a gente que está em dificuldades, que são os escalões mais baixos, ganham mais poder de compra.
Eu diria que o aumento da função pública neste caso, para já, repito,
esta ideia vamos voltar, é minha, vamos voltar, sim, mas vamos voltar a esse ponto.
Sim, é uma externa influência da função pública, vai fazer com que o privado também.
Se calhar de forma mais clara, lá em casa. A proposta seria, que é do Paulo Pedroso, não é?
Eu julgo que esta proposta foi do Daniel Oliveira.
Daniel Oliveira, que seria aumento dos salários da função pública, ok? Que de imediato resolve um problema de agregados familiares que têm familiares na função pública, mas que não, este efeito imediato para já não resolve o problema das pessoas com o verdadeiro problema. Porque não é na função pública
que estão as pessoas mais carenciadas.
Em geral, que estão as pessoas mais carenciadas. Já há aqui um certo privilégio, digamos assim, de ter este emprego trabalhar estável na função pública. Pronto.
E depois, por grandes ordenados, se é só pela questão da estabilidade, mas sim, eu compreendo.
Não, é mais estável, mas Jorge, não é uma pessoa de mil e
sim, claro,
de não, salários claro. De 1.200, 1.300.
Mas também não é a pessoa
líquidos, que vai, não é que tem o problema dos 10 cêntimos do leite.
A função pública não é a pessoa que vai ficar presa no matinal, é a pessoa que de certeza estamos a falar para essa pessoa, certo?
A função pública também tem muitos funcionários que não ganham 1.200. Tem uma grande camada.
Então que se suba a esses
específicos. Pronto, então era isso que eu estava a dizer. Okay. Então, é começar a dar taxas.
Há salários mínimos na função pública, creio eu.
Certíssimo. Claro.
Mas a questão é: isto depois refletiria-se a longo, médio e longo prazo no incentivo, não é? À subida dos salários no setor privado, que é já por si um argumento um bocadinho frágil, porque são trabalhos que não concorrem muito. Já há uma certa, em princípio, há pessoas que seria um bocado indiferente se calhar trabalhar numa AP ou numa empresa a fazer mais ou menos a mesma função, mas para outras não, não é? Mas assumindo que poderia ser o caso, afeta claramente e incentiva a subida também no fundo do mercado de trabalho concorrente, que é o privado.
Certo.
Isso é muito longo prazo. Portanto, medidas de longo prazo, há muitas.
E não soluciona um problema.
E não soluciona o problema das famílias agora, não é? Que têm que comer, claro. Têm que sobreviver ao curto prazo, não é?
Claro.
Pronto, esse argumento acho que tem essa falha, sobretudo. Que é, se há um problema imediato, temos que resolver já. Então, esse não é a solução.
Não é por aí que passa a solução. Atenção, eu estou aqui, não a defender nenhuma, mas acho que
é bom para ter
várias soluções têm sido apresentadas pelos opinion makers,
para os lados de casa também terem
exatamente
isto disposto desta
temos
forma.
Diria. Outra proposta para resolver o problema, que seria, de facto, o Estado entrar em acordos com as grandes cadeias de hipermercados para não fixar legalmente um preço, mas para existir, de facto, um acordo para esses preços baixarem. Esta pode ser uma solução. Já foi experimentada, não foi experimentada, foi bem sucedida, não foi bem sucedida? Diz-nos.
Bem, isso se já foi experimentado ou não, não sei. Eu duvido que tenha sido em estados que seja um exemplo para nós.
O que é um estado que é um exemplo para nós?
Opa, depende da medida, não é?
Venezuela, Cuba, Coreia do Norte.
Exato.
Não, depende do prisma.
E depende do prisma, sim. Mas, é assim, isso não será a mesma coisa que tabular preços. Ou seja, ou então pior do que isso para mim.
pior do que isso.
Não estando tabelados, ainda tens liberdade.
Não para... é...
Mas é um acordo bilateral.
Não é uma espécie de concertação social onde sobe o salário mínimo.
Mas como é que faz um acordo bilateral? Mas há contrapartidas. Mas não querem baixar os preços. O Estado quer que eles baixem.
Claro, tem que haver um incentivo. Qual é a bilateral? Vai ser muito menos. Vai haver uma contrapartida.
Mas pediu em contrapartida reduzir o IRC.
Será certamente uma contrapartida.
Mas há uma contrapartida por trás disso.
Há uma contrapartida.
Que não vai ser nada.
Não podia ser um incentivo fiscal para essas empresas.
Não vai ser tão transparente, não é? Mas pronto, esse tipo, o meu problema com esse tipo de medidas é que acrescentam sempre mais uma camada de cinzento. Mais uma. Não são claras e nesse caso, não sei, não me parece. Não pensei muito nesse caso em particular. Mas assim, à primeira instância, parece-me que haverá sempre uma contrapartida que, no fundo, será paga pelo contribuinte na mesma, não é?
Então, portanto, temos duas soluções dicotómicas, temos duas soluções
menos dicotómicas.
Qual é que é a nossa solução, não é?
Qual é que é a solução? Fazer... Lá está, isto é típico de economistas.
A solução é...
Nada não há, funciona.
Não há, subscreverem o Bancada Parlamentar, verem os episódios que estão para trás,
claro.
Meterem gosto neste episódio e nos outros
todos. E talvez o vosso poder de compra suba.
Podem comentar. Sim. Melvin... E eu juro-vos que é possível ganharem 1 milhão de euros. É possível ou não?
É.
Então, não é brincadeira.
Agora, a minha dúvida é, qual é a solução?
Não é uma, são muitas. Like neste vídeo, like nos anteriores. Bem, escrever-me algo, subscrever o canal.
Vou dar uma resposta de geek. A solução é uma combinação...
Esta pergunta é uma pergunta de política do
Janky. A solução é uma combinação linear de soluções. Ou seja... O que na prática é impossível implementar, porque pronto, tem que haver uma solução.
A tua solução é impossível?
Não, a solução não é impossível.
Ou é impossível haver solução?
Ou seja, eu diria que... Não.
Espera aí, que isto agora deu um nó.
Para haver solução...
Erro 404.
Ou seja, primeiro, vamos voltar uns passos atrás. Uma coisa é problema quando tem solução.
Certo.
Certo? Senão não é problema. É... Pá, não sei como dizer isto de outra forma, porque eu não quero desresponsabilizar, ou seja, dizer que não há nada a fazer e que o curto prazo, pronto, eu tenho que sacrificar este curto prazo. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, eu acho que há coisas que se podem fazer, claro que sim, como por exemplo o que eu tinha discutido convosco em casa do Otávio há uns dias. Porque não, para determinadas pessoas que tenham determinado tipo de características fiscais, haja a tal como é que era? Era uma retribuição imediata do IVA, como se a questão dos combustíveis, com aquela aplicação.
Sim, sim, uma revolução imediata.
Mas target, eu não preciso estar a devolver alguma parte do IVA a pessoas a quem isto não faz grande diferença. Claro. Portanto, não é nunca eficiente fazer isto para toda a gente. Diria que isto é sobretudo útil se for às pessoas que mais necessitam. E tem que ser no imediato, não pode ser um crédito fiscal que fique para receber a 2 meses, porque lá está, estamos a falar de curto prazo, não é? Claro. As famílias, ainda por cima, nestas situações, dependem do... estão a viver mês a mês, não é? Quase. E, portanto, eu diria que isto poderia ser uma solução. Aliás, até se pode pegar em toda a infraestrutura criada para essa devolução do IVA nos combustíveis e recapacitá-la para este caso aqui. Outra solução que não me aflinge muito seria mais uma ajuda muito, muito específica a estas famílias. De 250 euros, ou o que seja. Ou então de algo mais permanente durante este período. Como 50 euros. Ou como, aliás, hoje o Ministro das Finanças propôs um acrescente de 30 euros, majorado por 30 euros por cada filho.
Por cada filho.
O que eu fiquei impressionado é que isto iria chegar a 3 milhões de pessoas. Vamos falar de um terço do país que precisa destes 30 euros a mais por filho. Se calhar o mais
provável... Se calhar provável, isto é um bocado alarmante, mas sim.
O mais provável... Ou é preocupante porque demonstra que muita gente em Portugal vive em situações...
precárias e a roçar o limiar do preço.
Ou que está precisamente nesse limite, certo?
Ou que se teve alguma preguiça em fazer uma seleção muito apurada de quem verdadeiramente precisava e se calhar dar uma ajuda maior a quem verdadeiramente precisava e escolheu-se a solução um bocadinho mais fácil.
Alargar a amostra.
Alargar um bocadinho a amostra e diminuir o valor por pessoa, o que também diminui o impacto da medida, não é?
Certo.
Porque, pronto. Agora, eu diria que tudo isto... passámos de um problema isto que era a subida de preços, certo?
Certo.
Todas estas medidas que acabámos nós de propor e que provavelmente o IVA provavelmente também terá este efeito, contribuem para inflacionar os preços.
Claro, era o que eu ia dizer. Claro. O facto de tu estares, seja com o IVA, seja estás a dar dinheiro às pessoas, no fundo, o que estás a fazer é alavancar ainda claro mais o problema que estás a tentar combater, que é a inflação.
Claro, e tu
conheces a história de Mansa Musa?
Não.
O homem mais rico do mundo. Fez uma peregrinação, passou pelo Egito. Quando passou, tudo o que era comerciantes, tudo o que era pedintes, ele levou 60 mil homens nesta peregrinação. Quando passou, tudo o que era pedintes, tudo o que era comerciantes, tudo que, onde ele passava, largava ouro para toda a gente. Então colapsou a economia egípcia. Porquê? Não havia falta de nada. Portanto, economia sem escassez não serve para nada. O princípio da economia é a escassez. Se sim, não tem escassez, não há nada. Se o pessoal tem dinheiro, vai, acontece.
Eu diria que, por exemplo, claramente, que a ajuda...
Eu salvo erro, o preço do ouro na altura valia, quando isto aconteceu, bateu os 25% do valor real, porque toda a gente tinha ouro, portanto.
Sim.
Que era, tudo era fungível por ouro, não é?
Mas a questão aqui é, e se fugíssemos, seja, diretamente ao que parece ser o problema, que é o IVA, neste caso...
Não, mas aqui estamos a partir de uma falácia muito simples, que é, o problema não é o IVA.
Mas até que ponto?
O problema não é o IVA.
Não é o IVA, não é os lucros...
Não, o que eu estou a dizer é que é o imposto a que... Esta direita mais liberal e o governo, aparentemente, vão automaticamente para... Ok, é aqui que vamos baixar. Até que ponto é que não faria sentido
O IVA dos bens essenciais já é baixo. Atenção, é uma proposta boa e eu concordo com ela.
Não reajustar os escalões do IRS à situação atual?
A questão
não
é,
será uma boa solução?
Era mais por aí. O Estado já está a mamar a teta do IVA, não é?
Parece uma
solução. A inflação acompanha o IVA.
Essa sim, é a opinião do Paulo Pedroso.
Mas isso continua a contribuir para a inflação.
Mas continua a contribuir para a inflação,
claro. Mas a questão é, a inflação
nunca vamos resolver todos os problemas
inflação vai
ao mesmo tempo.
Ao que parece.
Sim. Agora,
indica que sim.
A questão é, ok, vamos, qual é que, o argumento para fazer o reajuste de escalões é, sobretudo, aliviar aqui na parte inferior do espectro do
claro,
do
mais IVA, frágil.
Dos escalões do IVA, também claro. Aliviar logo aqui imediatamente.
E tu sabes quem é que são as pessoas que estão isentas de IVA, portanto, de IRS.
Portanto, pois, tu sabes, o meu ponto era, eu acho que as pessoas que sofrem mesmo na pele deste aumento de preços dos bens essenciais, são pessoas que já não têm IVA para pagar.
IVA têm.
IRS para pagar.
IVA têm.
Portanto,
mas podia haver aí sim uma devolução.
Isso não ajuda aqueles que certo, tens, mas de facto,
tens,
problema.
Mas também tens uma classe média que está
pronto,
em
mas
vias... Pera,
mas o argumento
não é pressupando, está em vias de extinção.
Nós não temos classe média.
Não, calma.
Nós não temos classe
média. Atenção, e faço aqui este reparo para todos os nossos ouvintes. Eu, quando falo de classe média aqui, falo da classe média daquilo que nós entendemos em Portugal que é classe média, que já não é uma classe média.
Os 1.500 euros de rendimento disponível por mês são a nossa classe média.
Mas
quer dizer, quase alto, atender para o alto.
E até podemos também falar desse tema, mas quer dizer, o aumento das taxas de juros,
claro.
neste momento, quem é que está a ser
mais... Claro que sim.
Quem agora, está a ser mais prejudicado é precisamente esta classe média que tem empréstimos ao banco.
Mas se o Daniel Oliveira estivesse connosco aqui à mesa, ele diria...
Para quem enviamos desde já um abraço.
Exato. Ele diria claro. Claramente que... Mas eu, o quê? Acham que querem que eu me preocupe... Quando há pessoas a passar fome neste momento, querem que eu me preocupe com a pessoa que tem o T6 na Avenida da Liberdade...
Mas isso não é classe média, é classe média. Não tem um T6 na Avenida da Liberdade.
Eu não sei.
Mas mais ou menos este tipo.
Claro que sim.
Querem que eu me preocupe com o analista ou o associado que ganha...
Mas é que se tu não te preocupas com essa...
E que tem um T5 que agora subiu a taxa de...
Mas tu não te preocupas com essa classe média. Já, entre aspas, se não te preocupas com essa classe média que pode estar ali no limite, então estás a alargar o espectro da classe mais baixa. Porque esse é o que é o problema. É que essa, muitas vezes essa classe média que nós chamamos média está a dois passos de cair neste saco da
pobreza. E mesmo que tenha rendimento disponível, já está subendividado há muito tempo.
Exatamente. E, portanto,
eu acho que isso... Ou seja, a distância a nível absoluto do rendimento não é assim tão grande, mas eu acho que o que define muito quando falamos de classe da classe média, da classe baixa, etc., é sobretudo um contexto social. E portanto, não há parece que o risco é alto porque a distância é pequena, mas o risco não é assim tão grande porque a pessoa que já está nesse nível de rendimento médio, o nosso rendimento médio, tem um risco baixo de se ver numa situação precária a este ponto que estamos a falar. Do impacto do cabaz de bens essenciais médio são 30 euros. Uma pessoa quando vai às compras, em média, gasta 30 euros. Portanto, não será a pessoa dos, digo eu, classe média, atender para baixo, estou aqui a generalizar e não quero ser mal interpretado, mas O ponto são pessoas. O ponto aqui são, sobretudo, se isto é mesmo uma preocupação, a subida de preços, este tipo de subida de preços, é claramente importante referir que estamos a falar de pessoas que já estão sempre no limiar, não é? Isto aqui mete mais pessoas abaixo do limiar, um determinado limiar de pobreza. E que são pessoas que provavelmente têm pouca ajuda familiar, são pessoas isoladas com problemas económicos e sociais, obviamente, claramente relacionados, e portanto. Eu acho que esse argumento, depois, se estendendo-a para a classe média, perde um bocado a validade, a questão do IRS. E, portanto, perdendo a validade aí...
Agora é que vem.
Quando... Não, isto não, eu não vou chegar à solução nenhuma, vou dar um spoiler já.
Então, para quê? O que é que está aqui a fazer?
Vamos a perder o tempo dos nossos ouvintes. Vamos a perder o tempo aos nossos ouvintes.
Chega a estudar com a Universidade Católica Portuguesa. Não, mas
é assim, o ponto que eu queria chegar a nível do IRS é aqueles que mais precisam não pagam IRS, em princípio. E, portanto, a partir daí, logo os que vêm a seguir, claro que toda a gente precisa de uma...
Certo, há muita gente a precisar de uma ajuda. Não vai. Eu estou esperando a que é chegar.
Acho que não.
E bem.
Era esse o ponto.
Então, agora fizemos o contrário da comunicação social tradicional e por isso é que...
Por isso é que não vendemos tanto.
Por isso que fazemos serviço.
Vamos meter um bocadinho de fogo nisto ou não?
Mas nós agora fizemos o contrário do que eles fazem.
É baixar o IVA a zero.
Não é isso.
É para ter views.
Não é isso.
Claro. O Ferrari para cada português.
Limitar os lucros a 1%. Que tal isto?
Isso parece-me que...
O vinho tinto ter o IVA inverso.
Mas, ao mesmo tempo, IRC a zero.
Ui.
Hã?
Ui! Não, mas o que me parece aqui é que...
É que às vezes parece que é isto que acontece na Assembleia.
Claro.
Olha, tira aí uma. Olha, isto cola.
Mas o que eu ia dizer é, ao contrário do que a comunicação social tradicional tem feito, nós primeiro falámos das soluções e agora sim, te faço a pergunta. Quem é que são os culpados? Porque parece que a comunicação social está mais preocupada em arranjar os culpados do que as soluções.
Claro, é apontar dedos.
Agora, mas por isso é que nós também não temos tantas visualizações, também não temos tanta audiência, mas porque não fazemos esse tipo de sensacionalismo. Mas quem é que, na tua ótica, são os culpados? Porque, aparentemente, não é só a comunicação social que veio, à lá, almirante Gouveia e Melo, apontar dedinhos. O próprio Ministro da Economia, que cada vez mais... demonstra ter sido um erro de casting do PS e do António Costa. O próprio Ministro da Economia veio antes de qualquer investigação.
Não é o critério do casting, Jorge. O critério do casting é a lealdade.
O próprio, não sei, não vou comentar, mas o próprio Ministro da Economia. O próprio Ministro da Economia veio a público automaticamente, sem um estudo, sem uma investigação, nada. Apontar o dedo a quem? Aos malvados dos hipermercados e das cadeias de hipermercado. O que me parece muitíssimo grave para o ministro que está na tutela desta pasta atacar desta maneira este setor, que
ainda por cima é essencial. Ao menos a culpa não é do Passos.
Agora, a minha dúvida é, a culpa é de facto destas grandes empresas? As empresas de facto aumentaram os lucros, mas os distribuidores, os produtores culpam os hipermercados e, portanto, o lucro deve ter sido, na ótica deles e do ministro e da comunicação social, absorvidos pelos hipermercados. É verdade? A culpa é de quem? Quem é que está a ganhar dinheiro à conta da subida dos preços?
És tu, Thomas.
Eu sei. Estou a pensar, estou a refletir. Não, é que a questão é...
Não, ele está a dizer que és tu.
És tu que estás a ganhar dinheiro.
Eu estou a ganhar. Não sou eu.
Não, mas agora assumiste. Exato. E sou eu que vou editar isto.
Exatamente.
Eu acho é que... Bem, o problema, lá está, é adicionar camadas... que são giras de adicionar, porque vendem notícia e etc. aos problemas reais, mas eu ponho o foco no lucro. Há mudança no lucro, ok?
Como uma empresa.
Não, digo, do ponto de vista da comunicação do problema, ok, provavelmente vamos culpar as empresas. Ok, vamos lá culpar as empresas, tiveram
aumentos nos lucros.
Faça que ano? Estamos a falar relatórios de 2022 que saem em março de 2023.
Certo.
Portanto, lucros de 2022 aumentaram face a que anos, malta? A 21.
Certo. Ao ano anterior.
Ano de quê?
Pandemia.
Epá, isto é ter uma memória, é mesmo miopia.
Claro, é uma memória um bocadinho curta, não é?
Só se vê o instante, não se vê ao longe. Pronto. Agora.
E de facto, os lucros aumentaram?
Sim. Mas, por um aumento de vendas. Que é, não é, ou seja, preocupante seria, os lucros aumentaram, certo? Mas porquê? Porque, ok, aumentámos as vendas, sim, claro, era óbvio que iam aumentar, as vendas iam sempre aumentar, tu tens um ano de atividade económica, social, etc., muito, muito esmorecida em 21, porque ainda havia pandemia, há confinamento.
Sim, estavas
ali claro, toda a atividade, toda a sociabilização com vida ao consumo, pode claro. Ser do supermercado, pode ser da grade de cervejas. Pronto, claro. Epá, isto são exemplos que obviamente depois
mas
são significantes, mas parecendo que não, são estas pequenas coisas que estes pequenos eventos, encontros, almoços, jantares, consumir, convidar o tio, todo este tipo de encontros, claramente que o consumo é maior, mesmo nos hipermercados, quando estamos a viver em condições normais, não é? Agora vamos ter que fazer um corte, pois porque é, o Otávio é. Não pagou a luz outra vez.
É.
Pronto.
Consegui não pagar a luz duas vezes no... E estamos aumentar. De volta porque cenas,
pá, bem-vindos é novamente.
Complicado. Matinal, paga-nos a luz.
É verdade.
Exatamente.
Força, Thomas.
Está complicado.
Senão portanto, a culpa estamos é
a falar do aumento dos lucros e do que é que se deve.
A culpa é da nós. Matinal, Thomas?
Não.
Não.
Matinal, muito ver? Bom leite.
Não.
Nós,
muito
a culpa é nossa que ainda não criámos um Patreon para pagar a luz.
Agora, Matinal, querem ter a culpa? Pensem nisso. Força, bem, Thomas. Vamos continuar.
Estamos a falar do que é que se deve o aumento dos lucros. Pronto. E quem, para quem é de gestão? Sabe que poderia estar aqui a falar do qual é o rácio, há vários rácios que podem aumentar, claro. Pode ser pelas vendas, pode ser pela margem, pode ser pela quantidade vendida, pelo aumento do preço, pronto. Aqui há vários fatores a acontecer ao mesmo tempo, mas o que é facto é que de 22 para 21, de 21 para 22 há uma diminuição da margem do EBITDA dos principais grupos
loucos anos 20.
Portanto, ou seja, uma margem do EBITDA que é o quê? O resultado apurado líquido antes de imposto e depreciações, no fundo, o resultado operacional das coisas, antes de depois pormos certo, para certo. Lá os nossos certo, gastos certo. Em impostos e no resto, este resultado a dividir pelo volume de vendas, ou seja, no fundo, qual é a margem operacional do negócio, diminuiu. Houve um aumento de lucro, mas aqui claramente por aumento de quantidade vendida. Não por um aumento de margem em cada unidade vendida. E essa quantidade
vendida explica-se também, precisamente pelo facto de ter saído uma pandemia.
Claro,
que também,
claro que sim.
Não, mas é que não é só, mas claro, é só o facto. É que,
o que começa mesmo, e agora tem, é mesmo irritar.
Mas calma,
começa
a irritar. Thomas, mas tem calma. Não fiques calmo. Não,
mas pronto. Agora a sério. Porquê que olha-se literalmente para o que dá jeito?
Claro, mas dá para martelar os números.
Como é que se vai criar toda esta retórica a comparar 22 com o ano de pandemia? Compare 22 com 19.
Claro.
Com 20.
Mas é que repare, é que não só...
O ano normal.
Não, mas não só o ano 21 não é um ano normal a nível de consumo, como precisamente por isso, o ano de 22, logo, o ano que se lhe segue, é um ano que as pessoas são muito mais incentivadas a consumir, precisamente porque não só...
Estavam com saudades de ir ao café.
Não só estavam com saudades de ir ao café, como, de certa forma... Pouparam imenso claro, uma série de gastos que são habituais num ano normal.
Claro.
Ou seja, se tu deixas de ir ao café todos aumentou, os dias, claramente. A poupança tem claro. Que ter aumentado.
E agora houve claramente uma diminuição. Ou seja, tendo todo o consumo que não se consumiu durante a pandemia, também claro. É por isto que há inflação. Não é? É uma
exatamente.
Das grandes
isso é a própria causa.
Toda a poupança que não se consumiu, que se começou a consumir assim que desconfinámos, vai aparecer. Este consumo, que era poupança, aparece a algures, não é?
Claro.
E, nomeadamente, neste caso... Claro que vai aparecer nestes grupos, porque, quer dizer, estamos a falar do consumo de comida, de
não,
água...
E até, não,
de...
e até que ponto é que o consumo que, de facto, aumentou e que fez com que, de facto, os lucros das cadeias de hipermercado também ele tivesse aumentado, não me parece que esse crescimento do consumo venha precisamente dos bens essenciais, provavelmente vem de outras coisas. Que
pois, facto, isso também é uma
cadeias,
análise...
As cadeias de hipermercado não vendem só pão, leite e isso água.
Isso é uma análise interessante.
As cadeias de hipermercado vendem muita seja, coisa.
Agora quero tentar aqui, se por acaso, que eu sei que não tem, mas esperamos um dia ter mais ouvintes com inclinações de esquerda, tentar
eu
também
sei
dar
que
aqui.
Não tem, que pequena festa.
Oh, pá, claro que não tem. Isto os algoritmos fecham-nos em bolhas. Mas que, ou seja, também dar aqui alguma coisa a alguém que procura. Está bem, mas e, se calhar se fôssemos ver a margem no bem essencial aumentou. Pronto, isso é verdade. Mas lá está, tem que haver uma análise a sério. Encontrei o cabaz
bens essenciais. Sim, não é só uma análise.
Encontramos, porque se formos abrir o relatório, por exemplo, da Jerónimo Martins, a margem do EBITDA claramente desceu, está lá, menos 0,3 pontos percentuais. Portanto, o aumento de lucro certo. Não foi claramente por aumento da margem certo, certo, em cada banho.
Em cada banho.
Pronto. E depois, ok, não foi isto. Agora, outra coisa que é um juízo já mais característico do nosso país e desta retórica toda anti-empreendedor e anti-empresarial. Anticapitalista. Eu quero que as nossas empresas tenham mais lucro.
Claro.
Sobretudo quando não é puro aumento de margens. Isso quer dizer que alguma coisa eles estão a fazer.
Claro, não convém que esse lucro aumente à custa dos mais favorecidos. Este melhor, é o argumento que lá melhor, está.
Se até pode ser, Oliveira, aliás, pode ser até por aumento de margens. Calma, estou aqui a ser impreciso. Porque se for por diminuição, ou seja, se tornarem mais eficientes, a margem aumenta, mas não mudou o preço para o consumidor. Portanto, não se pode fazer aqui juízo de valor assim tão simples. Eu acho que, por acaso, a análise da margem ao cabaz de bens essenciais era importante fazer, por exemplo. Quem é que a fez? Ninguém.
Ninguém se teve esse cuidado.
Mas eu acredito que o governo seja capaz de criar duas ou três comissões de estudo.
Claro que sim.
Cada uma delas com 30 secretários.
Mas o que é facto é que...
Para chegarem à conclusão que, pá, sim.
Mas o que é facto é que os lucros aumentaram.
Não, essa é minha.
O que é facto é que os lucros aumentaram, e isso é um facto. O que é facto é que o consumo aumentou de bens não essenciais. E o que é facto também é que essas cadeias de hipermercados, também elas aumentaram o número de lojas.
Sim, exatamente.
E, portanto, a partir do momento em que existem mais lojas...
O que é bom.
Também é natural que haja mais... Portanto,
Só o Grupo Jerónimo abriu 500 lojas em 2022. Não é só em Portugal, claro.
Não interessa, mas a partir do momento em que tens somente 500 lojas, certo. É natural que o lucro aumente. Só
um dado curioso, já que estamos na Jerónimo, a margem do Pingo Doce é muito inferior à margem das Iberdroncas e das outras.
Ou seja, da versão
Pingo Doce na Polónia.
Na Polónia, polaca, exato.
Portanto, do que a EBE, do que. Portanto, às vezes. Lá está, estamos sempre a culpar os mesmos. É o mais fácil.
Não, mas também é
assim, arranjar estes 5 culpados.
Quando a comunicação social, que devia de facto fazer esse serviço público, o faz descaradamente, quando o próprio ministro do setor
serviço
o público, faz...
Certo.
Serviço pá, quer dizer, público é, seria a constatação de factos relevantes para as pessoas, não criar novelas. Não criar
e não criar factos.
Não, exato.
Apresentar factos porque, e não criar factos.
Exato. Porque é muito fácil... Quando se está a criar um argumento para uma novela, introduzir uma pitadinha aqui ou ali, não é? De um facto claro. Mais subjetivo que depois, na verdade, claro. É interpretado como um facto em absoluto.
Com isto, e porque há de haver pelo menos um ou dois infelizes que já estão a ouvir isto há uma hora. Claro. E esse infeliz provavelmente vou ser eu para editar isto. Pai, é o que é.
Se nos acompanharam até aqui é porque
metam um joinha,
são real hoes. Real hoes.
Like. Estás agressivo.
Essas cenas, vocês
ordinário.
Já sabem. Vocês já sabem. Ordinário.
Não, mas vamos para uma...
Se isto fosse monetário, se calhar o ordinário já nos cortava.
Eu diria que...
Vamos fechar.
Quer deixar uma nota final?
Fala-nos só um bocadinho do Credit Suisse e fala-nos um bocadinho do SBB. É.
Então,
só para parecer que percebemos de cenas, estás a ver?
Claro, também então, já eu posso trazer aqui claro, sim, macroeconomia. Claro,
fluxograma, claro. Blockchain, tipo, blockchain, estás a ver? Parece-me fora que se
me está. Não.
Quimicamente falando,
temos
Thomas.
Temos um cientista connosco.
Quimicamente falando.
Temos um cientista connosco.
Não, mas vou tentar. O Otávio está-me aqui a pressionar para ser menos cromo, não é?
Não, pelo contrário.
Estás não, a desculpa, isto é não. Political junkies vamos, e economic geeks. Assim, portanto,
ok, vamos falar, abordar o tema muito resumidamente. Portanto, temos uma bronca que começa num banco. Muito regional, muito pouco importante, não é? Como todos os especialistas, incluindo o Ministro das Finanças.
Mas que tem alguma importância.
Com muito isso. Tem, mas claro que não tem importância. O crédito, isso foi outra coisa. Foi um teorista que bateu numa sede. Dito pelo Ministro das Finanças, em princípio não tem ligação nenhuma.
Claro.
Mas pronto, a minha preocupação é muito simples. E isto tudo, a meu ver, do ponto de vista, não tendo feito uma análise muito minuciosa do problema...
Mais um economista sem análise minuciosa.
Lá está. Mas isto também contratam gente como eu. Portanto,
claro.
Gente como eu para o governo, portanto é normal que depois as análises venham muito.
Exatamente.
Mas, não, o ponto era que eu acho, o que faz sentido para alguém que não vá mesmo ao balanço dessas empresas é, muitas das vezes, que tipo de ativos é que os bancos têm? São ativos muito líquidos, com pouco risco financeiro, como, por exemplo, dívida soberana, certo? E a subida, claramente, dos juros, seja do FED, do Banco Central Europeu, desvaloriza o valor de mercado destes tipos.
Certo.
Certo? Isto, se alguém quiser depois que se explique isto, saber precisamente como é que esta dinâmica funciona é muito útil para interpretar estes problemas. E, portanto, quando se tem este tipo de muitos destes ativos no balanço, que foi também o que gerou um bocadinho da queda do BES em Portugal, claramente que há um grande risco, e para além disso, há um outro ponto que depois já refiro, mas há um grande risco de muito, em muito pouco tempo, o nosso património todo de dívida soberana passar dos, vamos falar dos 1.000 milhões para os 600 mil milhões, o que claramente para um banco cria ali um certo stress financeiro que não estava lá, claro, e que nem estava previsto, que é este o segundo ponto. Claro. Porque depois da crise de 2008, há toda uma nova regulação bancária que se criou, como o Basel III, Basel Accord, etc., em que se criou um novo tipo de rácios para regular o setor financeiro, que depende não do ativo dos bancos, ponto, mas de uma coisa chamada risk-weighted assets, em que determinados ativos, como por exemplo mortgage-backed securities, tinham eram multiplicados por um valor inferior para poder terem, para contabilizar o facto do valor deles ser volátil. Pronto,
certo.
Para, no fundo, ter uma medida mais estável do valor dos ativos de um banco. E a dívida soberana tem o mesmo peso nisto que moeda. Ou seja,
que moedas?
Que dinheiro. Que ter dinheiro. Ou seja,
claro,
no fundo, assumia-se risco nulo, não é? Se tenho 100 mil euros em dívida portuguesa, claro, eu vou ter isto registado no Risk Weighted Asset, que é o denominador de muitos rácios importantes para a regulação do setor bancário, de 1. Portanto, quando varia o preço deste tipo de ativos, varia imenso estes Risk Weighted Assets. Mexe com todos os rácios, imediatamente. Se for uma coisa que tem um peso de 20%, como são títulos um bocadinho mais arriscados, por muito que varie muito o preço, a reflexão neste denominador, que afeta muitos rácios importantes da regulação, é muito menor. Portanto, aqui, eu acho que foi sobretudo isto que causou um bocadinho o problema do SVB, e que por isso é que, não é por acaso, não é porque o Credit Suisse não tem uma grande percentagem dos seus assets under management em empresas que por acaso ficaram sem dinheiro porque o SVB teve problemas, mas porque há este fenómeno aqui subjacente que eu acho que tem muito a ver com a taxa de juros, que depois afeta esta grande parte do ativo dos bancos, que são as dívidas soberanas.
Há riscos?
Eu acho que sim. Isto
ser claro uma nova crise de 2008?
Eu acho que há riscos aqui sistémicos que nem tão bem previstos, sobretudo porque toda a arquitetura do sistema nova, desde 2008, está muito subjacente nesta ideia...
2008 ou 2011?
2008.
2008.
Isto é financeira, é 2008. Foi criada com esta premissa de que a dívida soberana depende dos Estados, por exemplo, a dívida soberana do Camboja não leva um...
Não, peso claro, de um. Claro, é evidente.
Okay? Depende, obviamente, das nações, mas muitas nações têm um peso de um.
Há risco isto ser um Lehman Brothers 2?
É diferente, é muito diferente. Mas a mim assusta-me outra coisa, que é, ao mesmo tempo que isto acontece, okay? Ou seja, como é que... Quais é que são os mandatos dos bancos centrais, do FED, por exemplo? Estabilidade de preços, estabilidade do sistema financeiro. Estabilidade de preços. Temos o problema de estabilidade de preços, aumentou-se as taxas de juros por causa disso.
Isto é um bocadinho aquela...
Para combater a subida dos preços. Mas depois, ao mesmo tempo, isto foi tão... A minha interpretação da situação é... Foi tão grande a subida que não se estava a prever que isto interferisse de imediato com a outra parte do mandato, que é a estabilidade do sistema financeiro.
O mandato do Banco Central Europeu acaba por ser aquele jogo de tentar puxar uma manta, que ora te está para os pés, ora te está para a cabeça.
Em princípio...
Porque se tu tens a estabilidade financeira...
Não, mas é que em
princípio... Já não há estabilidade de preços. Em princípio,
no passado, quando se fazia uma, como eu acho que eram coisas inframarginais, de efeitos, mudanças pequenas, nunca se pôs diretamente em causa o outro.
Claro.
Aqui parece que já foi um esticão
grande. Agora puxaste demasiado.
Foi.
Exato. Agora os pés estão de fora.
Pois, exato. Mas pronto, isso preocupa-me. E ao mesmo tempo, isto acontece, como é que o Banco Central garante a estabilidade do sistema financeiro? Comprando os ativos. Como é que o Banco Central, como é que a Fed compra os ativos? Para garantir que há alguma liquidez no mercado destes ativos que depois estão a ser vendidos pelos bancos para resolver os seus problemas de liquidez? Imprimindo dólares.
Imprime dólares e aumenta a inflação.
E pronto. Portanto, tens os dois
mandatos. E andamos, assim. Tens a estabilidade financeira, não tens a estabilidade de preços, se tens a estabilidade de preços...
Do ponto de vista do geek económico, isto é um período interessante de análise.
Agradecemos agora ao professor Thomas BRG Constantino para nos vir dizer que não há solução. Estamos
na margem. Obrigado, obrigado.
Ao contrário do otimista irritante, o nosso primeiro-ministro,
para ter esse temos um pessimista honesto. Se querem uma solução séria, tenho que pagar bem. Não vou oferecer aqui barato uma solução, não é? Mas temos soluções na manga, sim.
Matinal,
claro. Deixamos no link, se quiserem soluções financeiras, Forex, criptomoedas, temos aqui o nosso entendido.
Bem, isso não. Só um disclaimer, não entendo nada.
Aqui é só ciência. Não, mas acho que com isto terminamos o segundo episódio da Comissão de Economia nesta segunda temporada.
É, muito obrigado pela paciência.
Claro, muito obrigado por nos terem aturado esta hora e tal.
Posso agradecer, Otávio, está a correr bem, continua a editar, está fixe, pá, deve estar um bocado cansado, mas go, força, estamos contigo, mano.
Ouvir o professor e, portanto, de facto, é lamentável.
Se alguém quiser contribuir para a bancada através das suas skills e capacidades digitais de edição...
Olha, isso era muito fixe. Acabámos de decidir agora, abrimos concurso público, porque isto é serviço...
Não, voluntário a estagiário.
Para voluntário a estagiário júnior.
Exatamente.
E tem muita coisa para fazer. Confia em mim.
Muita coisa para fazer. E muito mais terão no futuro, porque temos aí umas novidades.
Tem muita coisa para fazer, até passarem a estagiário sem ser júnior.
Exatamente.
Mas é isso, pá. Digam-nos coisas. Mandem mensagem para a bancada, ou mandem mensagem pessoal para um de nós. Estamos à procura de um estagiário. Pouco. Estamos muito à procura de um patrocinador. Com isto, pessoal, para a semana, já sabem, não deve haver bancada, mas entretanto sai. Estamos juntos, não se esqueçam de meter like, escrever Melvin, partilhar isto com os vossos amigos, família, cão, periquito e ChatGPT, que entretanto também deve ganhar
personalidade jurídica. Qual a vossa opinião sobre estes temas?
É isso, comentem.
Se tiverem dúvidas para o professor Thomas BRG Constantino, é deixarem na caixa de comentários, nós fazemos-lhe chegar.
Falam com o meu assistente Jorge, que ele depois há
de... Exatamente. Assistente do TA.
É isso. Pessoal,
muito obrigado.
Força, é lamentável.
Senhores das galerias, eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirar. Façam o favor de se retirar. Façam o favor de se retirar.